Isso a gente segue discutindo aqui na CBN a polêmica envolvendo a ciclovia da Avenida Brasil. E para isso, a gente recebe o arquiteto, mestre de urbanismo, Tiago Neri. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Tiago, nós temos aí acompanhado essa discussão toda da ciclovia, já tivemos oportunidade de ouvi-lo em outros momentos, mas o que me incomoda, principalmente no que diz respeito à ciclovia da Brasil, é que há um impasse envolvendo quem entende a ciclovia como um avanço e quem prefere vagas de estacionamento.
Na verdade, esse impasse, a gente tem que entender o seguinte, os estacionamentos já não eram suficientes há muito tempo, né? As pessoas já tinham dificuldade de estacionar seus carros no centro de Maringá e não é de hoje que a gente tinha esse problema. Esse problema já era de muitos anos atrás. A questão da colocação da bicicleta no canteiro central não é o motivo da retirada dos estacionamentos. Então, muita gente entende que tirou o estacionamento para colocar a ciclovia, o que não é verdade. As espinhas de peixe é um tipo de estrutura em canteiro central de avenidas muito antigo, né, que acaba até atrapalhando o trânsito em certos momentos, como a gente tinha isso, esse problema na Brasil também. E essa é uma estrutura antiga da avenida, que quando Maringá tinha uma população bem menor, uma quantidade de veículos bem inferior à que temos hoje, então já era uma estrutura defasada. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, a Avenida Brasil perdeu o estacionamento do canteiro central, né, e no lugar dele entrou uma ciclovia, mas também tem uma estrutura para corredores de ônibus. E o que acontece lá é que os carros continuam com maior parte do espaço, porque se a gente for pensar, a gente vai ter ainda mais duas pistas de carro para cada lado, e ainda vai ter, porque a pista de ônibus ela é preferencial, ainda vai ter dois estacionamentos de cada lado da via. Ou seja, o espaço para o carro perdeu apenas uma parte, ele continua sendo prioridade na avenida. E, em contrapartida, a gente vai ter pelo menos algumas outras estruturas urbanas de transporte contempladas na via. Mas o carro continua com a vantagem. Então as pessoas esquecem que hoje a cidade precisa ter novos mecanismos, novas ferramentas para transporte urbano, para transporte coletivo e transporte alternativo, que é o pedestre e a bicicleta. Então, se a gente continuar apenas com políticas para os automóveis, resolvendo apenas fluidez, isso é insustentável. Sempre vai ter sempre serão medidas paliativas que dali 3, 4, 5 anos terão que ser todas reformuladas de novo. Então, na verdade, esse impasse ele foi criado, mas porque muitas pessoas não entendem a necessidade da mudança do paradigma do transporte urbano. A Lei Federal do Estatuto das Cidades coloca que a gente tem que priorizar o transporte coletivo e os transportes não motorizados. Isso é uma lei federal, a cidade teoricamente é obrigada a respeitar essa lei.
Certo.
E, no entanto, a gente não vem fazendo isso nos últimos anos. E uma medida que foi feita, e que tem várias discussões em torno dela também, se seria a maneira ideal de fazer, e mesmo assim já causou essa polêmica, né? Então a cidade já está construída, a gente não tem como contemplar todos os modais de maneira, sem tirar o espaço de quem já é priorizado. Então, para a gente poder ter outros agentes no trânsito, como a bicicleta, e o transporte coletivo, a gente tem que tirar um pouquinho do espaço de quem já é priorizado há mais de 40 anos.
Pois é, né? Uma situação bastante complicada e há toda essa resistência. O problema é que a medida que a prefeitura tomou de paralisar a obra, ao que parece, não contempla ninguém, né? Nem contempla o comércio que deseja a vaga de estacionamento e nem a ciclovia que, de certa forma, representaria um pequeno avanço nos transportes alternativos.
Exatamente. Além de não contemplar ninguém, ainda causa um transtorno ali no centro, né? Que ficam aqueles canteiros com terra, né? Então, num dia de chuva, atrapalha as pessoas que estão circulando por ali. Então, causa um problema maior ainda para todo mundo, né?
Bom, e quando você acompanha toda essa situação e até mesmo a resistência, você que é uma pessoa que tem batalhado bastante, principalmente no que diz respeito às ciclovias, tem pesquisa sobre esse assunto, você acha que em algum momento a gente vai conseguir avançar nesse debate?
Olha, a gente já vem avançando, né, nos últimos anos, devido principalmente às discussões que a cidade vem vem tendo sobre bicicletas, sobre transporte, porém a gente ainda está muito no campo das reuniões, das discussões, a gente não tem algumas medidas ainda de fato sendo colocadas em prática. O que a cidade precisa, de prioridade mesmo, um planejamento de longo prazo para os transportes urbanos. E isso entra o carro, entra o pedestre, entra o transporte coletivo e também a bicicleta. São medidas que a gente consiga colocar como se fosse em prática a montagem de um plano diretor de transporte para que a gente planeje a cidade para os deslocamentos urbanos para daqui 20, para daqui 10, 20, 30 anos. Isso não tem sido feito ainda. A gente precisa desse planejamento para que a cidade tenha um crescimento independente de governos, né? Ou seja, a gente tenha diretrizes traçadas e que os governos entrem e respeitem essas diretrizes, que podem ser frutos de um instituto ou mesmo de uma equipe de planejamento urbano de transportes que seja dentro da prefeitura, com a ajuda de pessoas de fora, enfim. Isso não importa. Muitas cidades fizeram isso, Curitiba é um exemplo desse. E no começo foram traçadas mudanças, as mudanças foram feitas, houveram polêmicas, mas de médio e longo prazo as pessoas viram as vantagens e se acostumaram à nova realidade e hoje acabaram ainda elogiando o que aconteceu lá atrás, né? Então os transtornos iniciais para qualquer cidade que vai ser transformada, que vai ter obras, que vai mudar, ocorrem, é impossível ter obras e mudanças sem transtorno. Mas a longo, médio e longo prazo isso pode e deve trazer resultados benéficos para todo mundo. Então isso precisa de planejamento. A gente ainda não tem isso, principalmente com relação às ciclovias. A gente tem infraestruturas que são feitas sem planejamento, sem saber de demandas, sem readequar os espaços viários para a inclusão de uma ciclovia. Então são feitas de maneira aleatória, pontual, né? A gente ainda não tem um sistema integrado. Enfim, a gente ainda está longe nessa parte, mas pelo menos já temos discussões e o avanço tem acontecido aí nos últimos anos, porém agora a gente precisa avançar mais.
Dá para dizer que de certa forma a gente ainda está agindo muito no improviso, né?
Com certeza, principalmente com relação à bicicleta, que é o que eu posso dizer com maior facilidade, é que a gente ainda tem medidas totalmente pontuais e sem um planejamento de fato. Né? E eu acho que a cidade precisa realmente de um plano diretor de transportes de longo prazo e que, independentemente de governos que entrem, ele seja respeitado, porque isso vai ajudar a cidade a se desenvolver melhor e a gente a cumprir com o que a Lei Federal do Estatuto da Cidade coloca, que é planejar o transporte urbano, o transporte não motorizado e assim por diante.
Pelo cenário atual, Tiago, dá para entender ou dá para perceber que a gente chegou a um limite, né?
Sim, o nosso atual sistema de planejamento urbano, não só de transporte, mas de planejamento urbano, é de priorização dos automóveis. E isso causa, por exemplo, o crescimento desenfreado da cidade, né? Então, isso não é Maringá que eu estou falando, isso aí é um paradigma nacional, né? Nos últimos 50 anos, vem se desenvolvendo políticas de planejamento urbano baseado na especulação imobiliária e, obviamente, também na priorização do automóvel como principal elemento do deslocamento urbano. E isso tem causado crescimento desenfreado da cidade, o transporte público muitas vezes tem dificuldade de sobrepor essas grandes distâncias que vão só aumentando a cada ano. E isso tem causado uma diminuição da qualidade do transporte público, por exemplo, o transporte público coletivo, as tarifas são caras, muitos bairros ficam sem infraestrutura, afastados demais os locais de trabalho das pessoas, e isso vem causando problemas, além do aumento do número de veículos, e problemas de trânsito gravíssimos. Isso é insustentável, né? Então essa mudança de paradigma, ela é algo necessário, que vem sendo discutido não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo tem essas premissas. Nós temos muitas cidades latino-americanas que já vêm implantando mudanças no seu sistema de planejamento urbano e de transportes há 20 anos. Curitiba já fez isso e continua fazendo, tem os seus problemas também, mas pelo menos eles têm já um avanço maior do que a média nacional, né? Então várias cidades vêm tentando mudar esse tipo de pensamento de priorização do automóvel no caso dos transportes. E a nossa cidade vai precisar disso. Nossa cidade já é uma cidade de médio, grande porte, ela é uma cidade que tem essa característica metropolitana, ela precisa se integrar também às cidades vizinhas. Então, a gente precisa fazer isso. Maringá não é mais a cidade dos anos 80, dos anos 70, né? Ela já é uma cidade bem maior do que naquela época. Então, a gente já precisa agora de novas políticas, né? De políticas que englobem outros sistemas de transporte que não só apenas o automóvel, que a gente não fique pensando apenas na fluidez do automóvel, sim no deslocamento das pessoas, da população da cidade como um todo.
Pois é. Bom, a gente tem aí esse problema todo para resolver e espera também que, de alguma forma, a sociedade possa se envolver nesse debate e a prefeitura possa agir de maneira bastante pontual, né, para solucionar, bastante até contundente para resolver esse problema, porque na história todas as cidades que fizeram isso tiveram, todas as gestões que fizeram isso tiveram, que enfrentaram as questões do trânsito de maneira completa, plena, tiveram problemas, né?
Sim, no começo
muita polêmica,
as pessoas reclamaram, foi polêmico, né, como aconteceu, como eu já citei, em Curitiba nos anos 70, mas a partir de um tempo essas políticas foram entendidas como necessárias e viram que houveram vantagens, né? Então, as pessoas acabaram se acostumando à nova realidade e essa nova realidade trouxe benefícios para a cidade, né? Então, aqui não ia ser diferente, não vai ser diferente em mudanças que possam vir no futuro, né? Enfim, a nossa cidade precisa disso, a gente tem que se adaptar às novas políticas de transporte, a gente precisa dá maior vantagem também para os outros modais que não apenas o automóvel, né? Não é, na verdade, muita gente entende, não é você esquecer e relegar o automóvel ao segundo plano, mas você trazer também os outros para o planejamento, né? Você trazer o pedestre, dar maior acessibilidade para ele, conforto nas calçadas, você trazer o ciclista, que é uma ferramenta também de transporte urbano, e você planejar o transporte público, coletivo, de maneira eficiente, né, para que ele se torne atrativo e você dê opções para a pessoa se deslocar todos os dias que não seja apenas automóvel, porque hoje a única, praticamente para a maioria da população, o transporte urbano vantajoso praticamente é o automóvel, né? A gente não tem aquela opção, né? Muitas vezes a gente não tem aquela opção, o transporte coletivo ele fica, às vezes ele é caro, ele tem as suas demoras, os seus problemas de qualidade no qualidade de serviços. A bicicleta não é segura por causa do nosso trânsito, enfim, a gente precisa tornar o deslocamento urbano, dar as opções para que a pessoa escolha qual modal vai utilizar, enfim, tem esse poder de decisão, né?
Pois é. Bom, nesse caso específico da Avenida Brasil, ficou a impressão, né, que todo o problema da Avenida Brasil, dessa reforma ou dessa tentativa de revitalização, todo o problema está ali na necessidade ou na implantação, na criação de uma ciclovia, quando a questão é muito mais ampla, né?
Muito mais ampla. Então, inclusive nas primeiras reuniões com os comerciantes, com 20, 30 minutos conversando, ciclistas, técnicos e os próprios comerciantes, a gente entendeu que o problema não era ciclista contra comerciante. Muito longe disso, estava todo mundo ali para o mesmo ideal. Vamos tentar melhorar a avenida para a população, né, para a cidade toda, porque os comerciantes e os ciclistas não são os únicos interessados nisso. A Avenida Brasil é uma avenida importante, ela é importante para toda a população de Maringá e para a região de Maringá também, né? Então, o problema é muito mais complexo do que isso, né? Não é, na verdade, nem existe esse impasse mais comerciante versus ciclistas ou versus ciclovia. Isso foi uma coisa meio que se entendeu dessa maneira no início, mas na primeira reunião a gente já viu que estava todo mundo sobre o mesmo objetivo, né? Que é tentar fazer com que a avenida realmente funcione para a cidade, tentar fazer com que a cidade planeje melhor os seus transportes, para que não fiquem medidas paliativas ou pontuais, medidas que talvez não serão. Então, tem a discussão. E a participação da população é fundamental nisso, né? Nas conferências, enfim. Tudo isso a população tem que participar. Quanto maior número de pessoas participarem nessas discussões, maiores serão os benefícios, porque todo mundo vai trazer o que almeja para a cidade, né? E aí a gente não vai ter apenas soluções baseadas em poucas pessoas, e sim no que todo mundo, no que a maioria das pessoas querem para a cidade, né? Então, essa discussão é muito mais ampla do que uma simples ciclovia no canteiro central de uma avenida.
Muito bem. Obrigado mais uma vez, Thiago, pela nossa conversa aqui na CBN. Prazer recebê-lo.
Obrigado, o prazer foi meu e estou à disposição para novas discussões.
Conversamos com o Thiago Neri, ele que é arquiteto, mestre em urbanismo, trazendo essa reflexão sobre a Avenida Brasil.